Agora você vai ouvir o programa Sem Fente para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia, Carminha. Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Fente para Todos.
Bom dia aos ouvintes do programa Sem Fente para Todos. Bom dia, Gonçalves. Mandar um alô especial a todos os servidores públicos municipais de Patos e região. Mais uma vez, parabenizar pelo seu dia. Desejar que Jesus nos ilumine, nos cubra de bênção, nos dê alento, nos dê coragem para continuar lutando pelos nossos direitos. Mandar um alô especial a Mariazinha, a Detinha, a nossa amiga Célia, a da guia do orçamento lá em São José do Bonfim, a nosso amigo no Alto da Tubiba, José, a Célia, lá no Milindra, e a todos, né, que tiram um tempinho para vir sempre escutar conosco o programa Se Fé para Todos. Desejar a vocês um domingo abençoado.
O nosso bom dia especial para todos os servidores e servidoras nos municípios de Malta, Condado, Vista Serrana, São José das Pinharas. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de São Mamede, Santa Luzia, Várzea, São José do Sabugi, Junco do Seridó e Tenório. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de Quixaba, Cacima de Areia, Passagem, Areia de Baraúna, Salgadinho e Assunção. O nosso bom dia especial também para os servidores e servidoras nos municípios de São José do Bonfim, Mãe d'Água, Santa Terezinha, Catingueira, Emas e Olho d'Água. E o nosso bom dia a todos os servidores e servidoras no município de Patos, ativos, aposentados e pensionistas, na zona urbana, na zona rural e também no distrito de Santa Gertrudes. Quero neste domingo também mandar o nosso bom dia aí para o companheiro Zé Geraldo, para Socorro, para a dona Geralda lá no sítio São Bento, para a senhora Edmundo lá em Santa Gertrudes, né? A professora Joelma, né? Também lá em Santa Gertrudes, a todos os servidores e servidoras daquele distrito, filiados à nossa entidade sindical, a todos os companheiros do assentamento Patativo do Açaré, do assentamento Campo Comprido, a todos os dirigentes de associações comunitárias rurais e urbanas aqui do nosso município, a todos os companheiros e companheiras dos 23 municípios da base territorial da nossa entidade sindical.
Nós vamos fazer agora, né, o repasse, no último dia 30, em todos os municípios, o repasse do dia 10, do dia 20, do dia 30, aqui o total do período dos repasses, Fundeb, FPM, Areia de Baraúnas, 1 milhão e 300 mil. Assunção, 1 milhão e 630 mil. Cacimba de Areia, 1 milhão e 411 mil. Catingueira, 1 milhão e 645 mil. Condado, 1 milhão e 787 mil. Emas, 1 milhão e 416 mil. Junto do Seridó, 1 milhão e 809 mil. Malta, 1 milhão e 746 mil. Mãe d'Água, 1 milhão e 455 mil. Olho d'Água, 1 milhão e 595 mil. Passagem, 1 milhão e 371 mil. Patos, 13 milhões e 713 mil. Quixaba, 1 milhão e 339 mil. Salgadinho, 1 milhão e 461 mil. São José do Bonfim, 1 milhão e 289 mil. São José de Espinharas, 1 milhão 438 mil. São José do Sabugi, 2 milhões 460 mil. Santa Luzia, 3 milhões 326 mil. Santa Terezinha, 1 milhão 468 mil. São Mamede, 1 milhão 560 mil. Tenório, 1 milhão 459 mil. Várzea, 1 milhão 373 mil. E Vista Serrana, 1 milhão 483 mil. Vocês viram que aí em São José do Sabugi e Santa Luzia o repasse teve um aumento significativo. Isso aí é devido, né, à energia eólica que existe lá e agora vai ter também, né, a energia solar. Então, o investimento que está sendo feito lá retorna, né, para a cidade. Então, não pode ninguém falar que não recebeu repasse, porque a cidade que recebeu menos recebeu 1 milhão e 300 mil. Então, não justifica atraso, não justifica nada. Nós, no último dia 28, o prefeito de Patos anunciou o pagamento de todos os servidores, né, parabenizando pelo dia 28, mas esqueceu de dizer que a atenção básica da cidade de Patos não recebeu, mais uma vez, o seu salário dentro do mês trabalhado. Tá certo? Então, ele esqueceu esse detalhe. Lembrar que os servidores também da atenção básica também são efetivos, né, e são servidores de Patos. Apesar de, no dia 28, ele ter anunciado que pagou a todos os servidores contratados, comissionados e efetivos. Mas, deixar claro que os servidores da atenção básica, quem são os servidores da atenção básica? Dos PSFs, dos agentes de saúde, não receberam o seu salário e, consequentemente, se sentiram, né, mais uma vez excluídos, se sentiram desprezados, porque não tem uma política para que pague esse salário dentro do mês trabalhado. Muito triste, mas é a realidade. Né? Não é porque o repasse vem depois de tal dia, mas já tinha dado para essa prefeitura se organizar para pagar a atenção básica dentro do mês trabalhado. E eu espero que eles resolvam essa questão. Né? Eu espero que as férias dos servidores sejam liberadas. Porque tem servidores que até recebeu o texto de férias, porque houve aquela campanha, né, que foi pago um texto de férias a todos os servidores referente a 2021. Mas os coordenadores não querem liberar os servidores para tirar as férias, que tem gente que tem 3 férias, 2 férias, 45 dias, 60 dias, 90 dias de férias. Não, porque não tem quem fique no seu lugar. E a culpa é do servidor? Quem tem que arranjar ou uma pessoa para substituir o servidor é a gestão, que tem que contratar, já que estão contratando, um ferista. Um não, 2 ou 3, porque nós temos mais de 600 servidores na saúde. E para que eles gozem suas férias, tem que alguém substituir. Tá certo? Então, nós esperamos que seja resolvida essa questão, senhor secretário de saúde, que você contrate feristas. Tá certo? Ou então coloque um servidor efetivo para ser ferista, para tirar férias, porque não tem condições e o servidor está pedindo suas férias e o coordenador dizendo que não pode. Ah, você não pode tirar porque não tem quem fique no seu lugar. E a culpa é do servidor que não tem quem fique no lugar dele? Houve concurso público, não chamaram porque não quiseram. Tem muita gente aí classificado. O concurso dos vigilantes ainda está valendo. O concurso da guarda municipal ainda está valendo. Mas aí, né, ninguém está colocando isso em pauta, está chamando. Não, é porque é proibido. É proibido, por que é proibido? Se pode contratar. Não é proibido contratar? E como estão contratando? Então, minha gente, vamos ficar alerta. O servidor tem direito a tirar suas férias e receber seu texto. E quem tem que dizer quando é que vai tirar as férias é o servidor, né? Não é coordenador, nem ninguém, não. Se eu preciso de minhas férias desse mês, porque eu tenho algumas coisas particulares para resolver. E lembrando que agora que não tem mais a folga, os servidores não têm direito de folgar. Se for fazer, resolver qualquer coisa, leva falta. Então, eles precisam dessas férias para resolver suas causas. Então, é um direito do servidor. Né? Se a gente for atrás do direito, era para receber em dobro as férias. Tá certo? Porque quando atrasa, tem direito a ser em dobro. Mas, mais uma vez, os servidores é quem são punidos, sem poder tirar suas férias, sendo massacrados. Muitos falam em assédio e assim por diante. É, então, vamos ficar alerta sobre essa questão. Certo? Servidores, mais uma vez, da atenção básica, não foi, né, não receberam seus salários, mas o prefeito fez uma vinculação, né, no seu site oficial, dizendo que pagou a todos os servidores públicos no seu dia efetivos, contratados e comissionados. Mas esqueceu que a atenção básica não foi paga, tá certo? Só essa alerta aí, para deixar a população sabendo também, né? Que muitas das vezes, né, dizem uma coisa quando na realidade não é verdade. E não foi verdade mesmo porque a atenção básica não recebeu o salário no dia 28 e, portanto, não pagou a todos os servidores no dia 28, homenageando eles, tá certo? Então, que quando for, a próxima vez que for dizer isso, que diga, não, mas a atenção básica não recebeu por isso e por isso. Mas não fique dizendo que pagou a todos, enquanto outros ficaram tão contentes, né, quando foram olhar as contas, zero. Então, a alegria virou tristeza e indignação. É isso que aconteceu com todos os servidores da atenção básica. E mais uma vez, foram excluídos do pagamento dentro do mês trabalhado.
A luta dos servidores públicos municipais de Patos tem sido permanente, constante, especialmente por parte do SINFEP, o Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de Patos e Região. Uma luta em defesa de seus associados, dos ativos, aposentados e pensionistas aqui em nosso município. E escute a minha fala na tribuna da Câmara Municipal na última quinta-feira e a minha defesa dos servidores e servidoras aqui no nosso município.
Primeiro, parabenizar a todos os trabalhadores e trabalhadoras no serviço público nos três níveis: municipal, estadual e federal. 2021 está sendo o pior ano para os trabalhadores em nosso país, a começar por essa política perversa do governo federal, seguida pelos governos estaduais e municipais. E aqui em Patos não é diferente. Nós estamos aí com a Lei Complementar 173, que proíbe reajuste salarial até o dia 31 de dezembro deste ano. Isso aí é o filé mignon para os governantes, especialmente nas três esferas, mas especialmente os prefeitos. Por quê? Se não tem nenhuma obrigação de conceder reajuste salarial, estão inclusive impedidos, o que é que vai acontecer? Vai sobrar mais dinheiro para eles investirem onde bem quiser. E nós temos o exemplo do piso nacional dos profissionais do magistério. Pela primeira vez, desde a fundação, a criação do Fundef, que agora é Fundeb, a primeira vez que os profissionais do magistério ficam sem reajuste salarial. Mas o custo aluno ano foi aumentado. Infelizmente, os professores ativos, aposentados e pensionistas não obtiveram aumento salarial, a correção do seu PIS em 2021. E estão divulgando aí um percentual de 31,33% para 2022, que é duvidoso, porque a qualquer momento pode acontecer a mesma coisa que aconteceu este ano. Ou seja, desses profissionais de magistério, dos educadores e educadoras de nosso país, ficarem sem reajuste salarial. Então é isso que está acontecendo em nosso país. Salários e gratificações congeladas. Então, esse dia do servidor público, muitos dizem que não tem o que comemorar. Mas eu digo sempre que tem o que comemorar. Primeiro, a resistência. E essa resistência está sendo demonstrada hoje na Câmara Municipal de Paz pelos conselheiros tutelares que estão aqui na luta. São poucos, mas são unidos, são conscientes do seu papel nas políticas públicas do município e também no seu papel de lutar por condições dignas de trabalho e de salários. Aqui em Patos, os servidores públicos não recebiam salário mínimo. Em 1999, no mês de maio, foi justamente neste ano que os educadores, que as auxiliares de serviço, que vigias, motoristas, lotados na Secretaria Municipal de Educação, começaram a receber o salário mínimo, gente. 1999, inclusive quando eu entrei no Sinfemp. A primeira luta nossa foi justamente garantir o salário mínimo para o pessoal de apoio da educação. Sabe quanto era o salário da auxiliar de serviço da merendeira? R$ 46,37. Quando foi implantado esse salário mínimo, nós depois entramos com outra ação no mês de setembro de 99 para assegurar o salário mínimo para os servidores de outras secretarias. Inclusive, eu estava incluído como auxiliar de escrita e agora como técnico administrativo. Mudou a nomenclatura, mas o salário continuou a mesma miséria. O nosso salário em 1998, em 1999 e até maio de 2001 era de R$ 57,00. E o salário mínimo, sabe quanto era? R$ 120,00. Então, mais uma vez, a primeira ação foram beneficiados 503 servidores e essa ação que eu entrei na época enquanto presidente do sindicato beneficiou 703 servidores e desses 703 servidores nós já recebemos 50% dos precatórios, ou seja, cada um recebeu R$ 4.000 e falta o restante para receber. Então veja que a luta do servidor não foi fácil aqui no município de Patos, porque os prefeitos pegavam um salário mínimo e dividiam por 4 servidores contratados para realmente fazer a politicagem ao seu bel prazer. Mas não parou por aí, a luta continuou. Nós conseguimos a implantação do salário mínimo. Não se pagava o salário mínimo aqui, como eu falei a vocês, a todos os servidores e servidoras. Em seguida, nós conseguimos a implantação do salário família, porque as mães também não recebiam salário família, que tinha filhos até 14 anos, ou filhos com deficiência. Conseguimos a implantação do adicional noturno, 25% sobre o salário base. Conseguimos a implantação do quinquênio, que é o tempo de serviço. Conseguimos a implantação de gratificações. Conseguimos a implantação da insalubridade. E são poucos municípios aqui em Patos que as auxiliares de serviço recebem insalubridade. Mas hoje, todos os servidores que trabalham em locais insalubres recebem insalubridade. Os garis, auxiliares, merendeiras, né? E assim sucessivamente, incluindo aí os servidores lotados na Secretaria de Saúde. Nós conseguimos as 30 horas semanais e 6 horas corridas. Nós conseguimos um plano de cargos, carreira e salário para os servidores da saúde. Nós conseguimos a atualização da tabela dos professores aqui de Paz. A nossa tabela hoje, o professor de Paz ganha mais, não sei se ainda está nessa situação, do que um professor do Estado. Mas também conseguimos as informações do PIS-PASEP, porque a prefeitura não informava e os servidores tinham prejuízo em não receber o seu PASEP a cada ano de um salário mínimo. Lutamos pela realização de concursos públicos e a convocação dos aprovados e classificados. Aí, depois que eu digo tudo isso aqui, tem gente pensando: ah, isso foi de graça? Isso foi o prefeito que assinou sem ter nenhuma luta, sem ter nada? De maneira nenhuma. Aqui foi muita luta. Aqui foi muita paralisação. Aqui foram muitas greves. Aqui foram muitas ações na justiça. Nada disso aqui saiu de graça, não. Saiu com a organização e a luta dos servidores e servidoras aqui do município, sendo humilhados, sendo perseguidos, sendo transferidos, sendo demitidos. Demitidos. Nós tivemos a presidente do Sinfep demitida pelo prefeito da época. Inclusive, na época, eu pertencia ao sindicato dos bancários aqui em Patos, mas já era muito solidário com o Sinfemp, acompanhava as lutas. Então, nada foi de graça. Mas é o que está acontecendo, companheiros e companheiras. É que nós estamos perdendo esses direitos. Estamos regredindo. Estamos aí há 6 anos com salários e gratificações congeladas. E a gente não pode viver só do passado. O passado serve para a gente projetar o presente e o futuro. Fazer o presente, fazer a luta no momento e projetar também o futuro. Então, por isso que nesse dia do servidor, da servidora, do trabalhador e da trabalhadora do serviço público, fica aqui a minha homenagem, mas ao mesmo tempo dizendo que todas as conquistas aqui foi com muita luta. Isso nós só vamos conseguir. Vitórias para os servidores e servidoras, também com a organização de todos e de todas. Não vai ser através de discursos aqui e nem por interesse de gestor municipal, porque a situação é muito difícil. Tem que travar a luta.
Mas vamos para o intervalo e a gente volta já.
Se você vier pro que deve é comigo, eu lhe prometo sol. Se hoje o sol sair ou a chuva, se a chuva cair, e se você vier até onde a gente chegar, numa praça na beira do mar, num pedaço de qualquer lugar, nesse dia branco, se branco ele for, esse tanto, esse canto de amor, oh, oh, oh. Se você quiser e vier pro que der e vier comigo, se você vier pro que der e vier comigo. Eu lhe prometo sol, se hoje o sol sair ou a chuva, se a chuva cair, se você vier até onde a gente chegar, numa praça na beira do mar, num pedaço de qualquer lugar, e nesse dia branco, se branco ele for, esse canto, esse tão grande amor, grande amor, se você quiser e vier pro que der e vier comigo.
Sinfempe, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Pois é, e nós realizamos uma excelente audiência pública do Outubro Rosa, onde a presidente Carminha Soares teve uma participação efetiva na defesa das servidoras públicas municipais, na defesa do atendimento, inclusive, no tocante à saúde para esses servidores e servidoras, inclusive solicitando que fosse marcado um dia, né, que esses servidores e servidoras pudessem, inclusive, sair do trabalho para fazer os seus exames, certo, para ver como é que está a sua saúde. Então vamos ouvir aí a participação de Carminha Soares na audiência pública do Outubro Rosa, que foi através de um requerimento do nosso mandato popular de luta na Câmara Municipal de Patos.
Convido Carminha Soares, representando o Sinfemp, para fazer uso da palavra.
Em nome de José Gonçalves e de Tide, cumprimentar os vereadores e, em nome de Marinalva, cumprimentar todos que estão representando aqui as mulheres e as entidades. Em primeiro lugar, agradecer aos vereadores que estão com essa propositura de trazer e comprar, né, um mamógrafo para a nossa cidade. Assim como Tide, eu também tenho uma mãe que venceu, né? Que venceu o câncer de mama. Eu digo isso porque o médico que fazia o tratamento dela falou que ela tinha vencido. Porque a última vez que nós chegamos lá, ele disse que ela tinha vencido um câncer e estava sem conseguir vencer a diabetes. E sei o quanto foi ruim ela ter perdido a mama por não ter feito o exame a tempo. Porque muitas das vezes, você fazendo esse exame e tendo o atendimento oncológico a tempo, você faz o seu tratamento e muitas das vezes não perde a mama e nem a vida. Agradeço a Deus porque ela está viva. Ela fez essa cirurgia com 74 anos e hoje ela está com 85. Ainda faz, né, uso de remédios, mas ela está bem. Então, por isso que esse Outubro Rosa deveria ser todos os dias do ano. Não só o câncer de mama, mas as mulheres também sofrem com o câncer do útero, com o câncer do ovário. Então, a saúde da mulher, no todo, deveria ser cuidada. E nós aqui sabemos a dificuldade de você fazer um exame, de você fazer. Muitas das vezes a gente consegue a mamografia, mas não consegue a ultrassom. Muitas das vezes o médico pede que faça a ultrassom para confirmar ou descartar. Mas é difícil de você fazer a ultrassom. Então, não é só o mamógrafo. Nós precisamos de ser completo o tratamento. Se a mulher está com suspeita, que seja agilizado. Porque ninguém pode esperar um mês, três meses, seis meses para ter um resultado de uma doença que mata. Então, pela saúde das mulheres, não só das mulheres, mas também dos homens, porque vai chegar o Novembro Azul e a dificuldade é a mesma. Porque quando vão pedir uma ultrassom para o homem fazer, ele também não vai ter. Então, que a saúde seja plena para todos, em especial para as mulheres, que é quem cuida, né? Ela é quem cuida da criança, ela é quem cuida do marido, ela é quem cuida do filho. Então, que essas mulheres que aqui estão de luta, dê as mãos e realmente faça esse fórum permanente de discussões para a saúde e a segurança das mulheres. Principalmente aqui, enquanto servidora pública, representante desses servidores, a saúde do servidor público de Patos. Você quer saber o que é sofrimento, a doença nesse município? Porque não tem atendimento. Não tem um dia dedicado a esses servidores para que eles façam, possam ser liberados do seu trabalho para fazer os seus exames. Eu sei disso porque muitas das vezes a gente chega É servidores lá no sindicato reclamando que levou falta porque foi no médico. Então, você não tem o direito à saúde. A gente soube aqui no município que teve empresário que demitiu gerente porque autorizou a uma cooperadora ir tomar vacina. Os trabalhadores não têm vez, porque tem uma carteira assinada, se faltar é descontado. Então, a saúde da mulher não é igual à do homem, porque a mulher tem órgãos que o homem não tem. E ela precisa estar fazendo a revisão. Eu vou ter que faltar hoje, que eu vou no médico. Então, por quê? Você está doente? Você tem que prevenir. E é por isso que muitas morrem. Porque não tem a prevenção, não tem o cuidado. Então, que o cuidado seja dado às mulheres. Você também teve, como gestor aqui da casa, faça esse olhar para as servidoras daqui, que elas possam ter o direito de sair para ir fazer os seus exames, os seus check-ups, que essa casa e que a prefeitura pudesse disponibilizar para esses servidores esses exames, sem que a gente precisasse e pedir a Helena uma ajuda financeira pela assistência social. Que essa casa pudesse fazer leis, já que é para isso que ela está aqui, né, para leis, apesar de se for indicativo o prefeito não cumprir, não é? Que eu sempre pergunto, se os vereadores estão aqui para fazer a lei, por que a lei não é cumprida pelos gestores? Por quem executa? Então, o povo de todas as legislações está perdendo tempo em votar. Porque bem que eles querem fazer, mas o cumprimento não é vocês que fazem. Então, que essas leis que sejam cumpridas, como falou a menina aqui, a lei da patrulha, para que um monte de lei no papel? A proteção da mulher tem que ser completa, assim como a de todos os cidadãos. Então, que a gente faça essa reflexão. O secretário de Saúde está aqui. Que coloque um dia para que todos os servidores tenham esse direito à saúde. E à saúde plena. Que não precise sair correndo de João Pessoa para vir entregar um atestado, porque tem 48 horas para entregar.
Vamos agora para mais um intervalo do programa Sinfem para Todos.
Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar.
Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar.
Cantem o samba de roda, o samba canção e o samba rasgado. Cantem o samba de breque, o samba moderno e o samba quadrado. Cantem ciranda, o frevo, o coco machixe, baião e chachado. Mas não cante essa moça bonita, porque ela está com o marido do lado.
Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar.
Canta de novo. Vai melhorar.
Que a vida vai melhorar.
Mas a vida vai melhorar.
Que a vida vai melhorar.
Quem canta seus males espanta, lá em cima do morro, sambando no asfalto. Eu canto samba enredo, o sambinha lento e um partido alto. Há muito tempo não ouço o tal do samba sincopado.
só não dá pra cantar mesmo é vendo o sol nascer quadrado.
Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar.
Que a vida vai melhorar.
Você está ouvindo o programa Sinfente para Todos.
Mas na última sexta-feira aconteceu o ato pela aprovação da PEC 2564/2020, que fala sobre a questão do piso nacional da enfermagem e a carga horária para 30 horas. Mas por que essa mobilização? Para chamar a atenção da população, pedir o apoio da população, pedir o apoio dos vereadores, dos prefeitos, dos deputados estaduais, para que fale com os deputados federais, com os senadores, para colocar em pauta e aprovação dessa PEC que vem beneficiar toda as categorias da enfermagem, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem, a parteira. Dizer que essa classe, né, estão aí dentro dos hospitais, nas UPAs, nos PAs, dentro dos PSFs, atendendo da gestante ao idoso. Então, o cuidado que a enfermagem tem com a população poderia ser reconhecido com essa aprovação dessa PEC, que iria trazer uma carga horária de 30 horas. Com isso, o servidor enfermeiro, o trabalhador enfermeiro da iniciativa privada, do serviço público, teria um descanso. Porque hoje o salário é tão pequeno que eles, muitas das vezes, trabalham em 2, 3 lugares para poder ter algum salário digno, para poder cuidar da sua família. Então, lembrando que o enfermeiro, né, o técnico, ele vai para uma faculdade, ele passa por um estudo técnico, ele paga a classe, né, paga o conselho de classe, ele tem despesas. Não é porque o enfermeiro ou o técnico é melhor do que outro servidor, mas é pela valorização desses servidores, valorização com salário digno, valorização com repouso digno, valorização com EPI de qualidade, que vai proteger o servidor e vai proteger a população que ele cuida. Então, por isso, essa mobilização está havendo nacionalmente e no dia, na última sexta-feira, ocorreu, né, essa mobilização do estado da Paraíba, de todos os enfermeiros, né, técnicos de enfermagem, auxiliares e parteiros, pedindo esse apoio à população, esse apoio aos políticos, para que seja pautada, que seja colocada em votação e aprovada a PEC 2564/2020. Mais uma vez, pedir o apoio, né, da população, que possa entrar aí nos sites, nos WhatsApp, no, nas redes sociais desses políticos, né? E pedir o apoio para que a classe, né, da enfermagem tenha esse piso nacional, seja reconhecido, né? Porque muitos votos de aplausos foram dados nas câmaras, né? Mas o voto de aplauso não valorizou em nada, né, o salário e o descanso desses tão valorosos, né, servidores, trabalhadores, que deixam a sua família para cuidar da nossa.
Então, por esse reconhecimento, por essa valorização, vamos todos lutar, né, para que essa PEC seja aprovada.
Mas vamos para o intervalo e a gente volta já.
Sinfente, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Gente, fala-se muito na PEC 32, na reforma administrativa, mas ninguém sabe que danado é que vem dizendo nessa PEC. É um texto do Executivo que será analisado pelo Legislativo e é o início de uma ampla reforma administrativa. A proposta de emenda à Constituição PEC 32/2020 do Poder Executivo altera dispositivos sobre servidores e empregados públicos e modifica a organização da administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal é dos municípios. A ideia é dar início à ampla reforma administrativa com efeitos no futuro. Chamada pelo governo de PEC da Nova Administração Pública, a proposta altera 27 trechos
da Constituição e introduz 87 novos, sendo quadros antigos inteiros. As principais medidas tratam da contratação, da remuneração e do desligamento de pessoal, válida somente para quem ingressar no setor público após a aprovação da mudança. Assim dizem, né? Mas a gente sabe que isso não é verdade. O texto envolve trechos da Constituição que trata da administração pública em geral, artigo 37 e 37A. Dos servidores públicos, artigo 39, 39A, 41, 40A e 41A. Dos militares, dos estados, do Distrito Federal e dos territórios, artigo 42 e 48. Das atribuições do Presidente da República, artigo 84, do Ministérios, artigo 88, das Forças Armadas, artigo 142. Do Orçamento da União, artigo 165. Da Previdência Social, artigo 201. E de outras disposições gerais, artigo 247. Vai mudar novamente na Previdência Social, tá certo? Em uma segunda parte, a PEC traz regras transitórias e prevê a eventual atuação dos entes federativos na regulamentação, já que alguns dispositivos, como a exigência da criação de novos regimes jurídicos específicos para servidores, se aprovados, dependerão de regulamentação posterior à promulgação das mudanças pelo Congresso Nacional. Novas regras. Em uma das inovações, a estabilidade no serviço público ficará restrita a carreiras típicas de Estado. Uma lei complementar futura vai definir quais se enquadram nesta categoria e os entes federativos poderão regulamentar o tema posteriormente. Os profissionais das demais carreiras serão contratados por tempo indeterminado ou determinado. As formas de ingresso no serviço público serão os concursos e as seleções simplificadas. Estas para vagas no tempo determinado, só será efetivado no cargo quem depois de aprovação do concurso alcançar resultados em avaliações de desempenho e de aptidão, durante o período de experiência obrigatório com fase final do certame. A PEC veda uma série de benefícios e vantagens que extinto para os atuais ocupantes de cargos na esfera federal estão vigentes em alguns entes federativos. Ainda na parte sobre remunerações, o texto prevê que lei complementar futura definirá os critérios básicos para a definição dos salários, proventos, normas subsidiárias nos entes federativos. Outros pontos. A PEC da nova administração pública traz dispositivos auto-aplicáveis relacionados à governança. Uma das mudanças amplia a atribuição do Presidente da República para alterações na administração e nos órgãos do Poder Executivo por meio de decretos. Atualmente é necessário projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional. Outros dois tópicos com vigência imediata relacionando-se aos contratos de gestões, a fim de estimular regras para desempenhos e resultado e a cooperação entre as diferentes esferas de governo, incentivando uma maior complementação de recursos estruturais e de pessoal. Além disso, entre outros pontos, a PEC trata ainda da acumulação de cargos públicos por militares, da aposentadoria compulsória aos 75 anos para empregados de consórcio público, empresa pública e sociedade de economia mista, e proíbe que medidas do governo venham a favorecer estatais em detrimento da livre concorrência do mercado. Esta PEC possui como público-alvo, não só a administração pública, insere-se em um escopo de transformação do Estado, afirmou o ministro da Economia, Paulo Guedes, na exposição de motivos. Pretende trazer agilidade e eficiência ao serviço oferecido pelo governo, sendo o primeiro passo uma alteração maior do arcabouço legal brasileiro. Então, o que é que a gente vai passar? A reforma no serviço público civil. Vigilância apenas para os que ingressarem após a aprovação das novas regras, abrangência executivo, legislativo e judiciário em âmbito federal, estadual, municipal e Ministério Público. Por ingresso por concurso público, que incluirá período de experiência ou seleção simplificada. Estabilidade apenas nas áreas definidas por futura lei complementar como típicas de Estado. Desligamento por infração disciplinar, sentença judicial de órgão, colegiado e insuficiência do desempenho, regras definidas por futura lei ordinária. A acumulação, exceto nas áreas típicas de Estado, será autorizada a atividade no setor privado com a jornada, ressalvando conflitos de interesse. Remuneração. Futura lei complementar definirá normas gerais e cada ente federado poderá regulamentar o tema. Benefícios vedados. Licença-prêmio. Aumentos retroativos. Férias anuais superiores a 30 dias. Adicional por tempo de serviço. Aposentadoria compulsória como punição. Parcelas indenizatórias sem previsão legal, adicional ou indenização por substituição não efetiva, redução da jornada sem redução de remuneração, salvo por saúde, progressão ou promoção baseada exclusivamente em tempo de serviço e incorporação a salário de valores referente ao exercício de cargos e funções. Isso não vai ter mais como fazer. Governança. Haverá estímulo à cooperação entre os federativos, aos contratos de desempenho e maior autonomia do presidente da República na reforma da administração federal. Isso que quer dizer, o presidente da República vai fazer o que quiser com o servidor público. E mais, essa PEC não vai amarrar nada, vai ficar tudo solto para a gente sofrer dentro dos estados, dentro do município. Cada município vai querer fazer a sua. Então a gente já está vendo, né, que essa PEC é para desmanchar tudo. Aí quem é que vai ser, vai ter estabilidade? Se ainda vão fazer uma lei complementar depois. Então ele quer acabar com tudo, essa PEC não tem interesse. Né? A tramitação da PEC será encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, já foi votada, né? E pode ser votada aí a qualquer momento. Então por isso, mais uma vez, alertando os servidores que saiam deixe de ficar parado olhando para o céu, pensando que as coisas caem de lá. Deus disse: faz por ti que eu te ajudarei. Então vamos à luta, vamos mobilizar, vamos ligar para os parlamentares e dizer a ele o seguinte: não só os deputados lá de Brasília não, mas os vereadores e os prefeitos na nossa cidade, que é quem apoia esses deputados e esses senadores, que se eles votarem contra, nós também vamos fazer a nossa parte. Trabalhar para que sejam derrotados e não volte mais para fazer maldade com trabalhadores e servidores. Então, vamos ficar alerta. Essa PEC é maléfica, acaba com o serviço público, não vai ser prejudicado só os servidores, a população não vai ter acesso, como hoje já tem dificuldade. Imagina com um servidor que vai ficar obrigado a fazer o que o prefeito quer. Vai dar agilidade ao processo de quem votou no prefeito, porque ele vai ser obrigado, ou faz, ou vai para a rua, porque quem vai julgar ele é o prefeito, é o seu superior, tá certo? Ele não vai ter mais aquela autonomia de dizer: eu sou servidor público e ninguém pode vir mandar em mim. Eu tenho que fazer o meu trabalho com equidade, com isonomia, sem pensar em fulano ou em ciclano, dando direito a todos iguais. Mas isso vai acabar. Porque quando o prefeito disser: olha, eu quero que você atenda essa pessoa, ele vai atender aquela pessoa. E a outra que está na frente vai ficar por trás. Porque o servidor é obrigado para não sair do seu emprego. Como a gente vê com os contratados e os comissionados, que são capacho dos prefeitos. Ou faz o que eles querem ou vai para a rua. Ou veste a camisa, né, do gestor, que não é da gestão, não é da prefeitura, não é do povo, mas o do gestor. Ou faz o que ele quer ou vai para a rua. E ele substitui por outro babão, né? Porque a maioria são babão. A gente sabe que tem muita gente que trabalha, né, comissionado, que trabalha com excelência, que faz um serviço público de qualidade, que atende bem a população, que está ali para fazer a diferença. Mas tem muitos que é babão, puxa saco e perseguidor de quem não vota com o seu grupo. Então, para que isso não aconteça, essa PEC tem que ser reprovada. Não digo, não sou contra a reforma, mas desde que ela viesse beneficiar os servidores, não prejudicar tanto os servidores como a população. Agora, a reforma que poderia ser feita era a tributária, né, para taxar as grandes fortunas e isentar as pequenas, quem não tem nada. Tirar é porque você recebeu um salário. Se você receber dois salários mínimos, passar 10 centavos, você já é taxado pelo imposto de renda. Por quê? Porque a tabela não é atualizada, né? Não atualiza. E quando atualiza, é para baixo. É a mesma coisa de quem vai receber benefícios, né, pelo seu trabalho. Que não é nem benefício, é um direito seu, né? Do salário família, do abono do PIS/PASEP. Se você ganhar um real a mais do que dois salários mínimos, você não recebe. E olha que o dinheiro é seu, né? Que vai para lá para o fundo. Né? Que agora acabaram o fundo e vai para o fundo de garantia. Eu quero saber o que é que vão fazer com o dinheiro dos servidores públicos que não tem fundo de garantia. Aí esse dinheiro do PASEP deles vai para onde? Vai para o fundo de garantia se nós não temos fundo de garantia. Tudo isso, gente, é para ser discutido. Mas não, vão querer tirar o direito de quem já não tem. Né? Porque, e você já imaginou ele mudar a administração por um decreto? Menina, isso é muito grave. Porque a gente ainda tem a esperança de passar pelo Congresso, de a gente fazer a luta. Mas um decreto desmancha tudo. Então, é sério e vamos lutar para que isso não aconteça.
Se o final é normal, para que correr? E se morrer é ruim, mas é comum. Se o caixão vai levar de um em um, e se o dinheiro não pode socorrer, que eu só quero bastante pra comer, pra viver, pra vestir e pra calçar, mesmo sendo um pouquinho, se não faltar, eu só quero esse tanto todo dia, pra que tanta ganância e correria, se ninguém veio aqui para ficar. Todo homem podendo tem que ter moradia, saúde e alimento, um pouquinho também de investimento, que um dia ele pode adoecer. Necessita também de algum lazer para o corpo cansado descansar. Mas tem gente que pensa em enricar, não descansa de noite nem de dia. Pra que tanta ganância e correria, se ninguém veio aqui para ficar? Pra que tanta ganância por poder exibir a fortuna adquirida, se o que a gente ganhar durante a vida é preciso deixar quando morrer? Se na cova não tem como caber e no caixão ninguém tem como levar, lá no céu não tem banco pra guardar o que o morto juntou quando vivia, pra que tanta ganância e correria, se ninguém veio aqui para ficar? Sei que a vida da gente se encerra e muita gente se esquece com certeza. E é por isso, pensando na riqueza, que alguns loucos estão fazendo guerra. E o pior é que brigam pela terra pra depois nela mesma se enterrar. Toda essa riqueza vai ficar e só o corpo é quem vai pra terra fria. Pra que tanta ganância e correria, se ninguém veio aqui para ficar? Pra que tanta ganância e ambição, se essa vida é bastante passageira, tudo finda num monte de poeira, na mortalha, na cova e no caixão? Ninguém pode pedir prorrogação quando o jogo da vida terminar, a não ser uma vela pra queimar, o destino é partir de mão vazia. Pra que tanta ganância e correria, se ninguém veio aqui para ficar? A ganância infeliz desenfreada deixa o mundo sem paz e sem sossego, pois tem gente com mais de um emprego e muita gente morrendo sem ter nada. Mas a vida da gente é emprestada e qualquer dia seu dono vem buscar. Qualquer vida que a morte carregar, ninguém pode tirar a segunda via. Pra que tanta ganância e correria, se ninguém veio aqui para ficar?
Você está ouvindo o programa Sinfente para Todos.
Então, um bom final de domingo para todos e nos encontraremos aqui no próximo domingo com mais um programa Sinfente para Todos. Forte abraço e até lá.
E desejar um domingo de paz e uma semana de bênção para todos nós. Que Jesus nos dê saúde, prosperidade e muita paz.
Acabamos de apresentar o programa Sinfente para Todos.